Alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Teoria nuclear.
Você já se perguntou o que as pessoas vão comer daqui a 35 anos? Alguns especialistas dizem que a dieta de 2050 girará menos em torno de carne e mais dos peixes. Barras de superalimento inspiradas nas barras da NASA. Até mesmo insetos, alimentos impressos em 3D e muita couve. Daqui a 3 décadas ainda estaremos sentados à mesa com a família, amigos, desfrutando das mesmas paisagens e cheiros de agora, ou deveremos esperar algo completamente diferente? A superpopulação, né, e o esgotamento dos recursos no planeta estão forçando a gente a fazer essas mudanças drásticas na dieta, né? O veganismo pode ser a escolha mais óbvia para um futuro incerto, né? Embora pode hoje existir comida suficiente para todo o Ocidente, alguns especialistas dizem que as realidades da agricultura e da economia atual nos convencerão a nos tornarmos mais próximos de vegetarianos ou veganos, né? A nossa dependência da engenharia genética vai aumentar muito mais à medida que a gente vai se esforçando para alimentar um mundo crescente e faminto. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, quase 8 bilhões. E daqui a 30 anos podemos estar próximos de 9 bilhões, talvez. Então, esse mundo inchado, né, de pessoas e com pouquíssimos recursos começam a fazer a gente migrar para outras, para alternativas, né? Algumas colheitas ficarão mais resistentes, assim, a pragas e vírus, é óbvio. Mas os alimentos, eles vão ter a mesma aparência, acredito. O foco vai ser mais na função do alimento, né? Vão ser os alimentos funcionais do que o alimento como a gente conhece hoje em dia. Cada alimento tem uma determinada quantidade de vitaminas, proteínas e peculiaridades que aquele vegetal, por exemplo, tem. Mas nos alimentos funcionais, eles têm as suas equivalências naturais. Por exemplo, os peixes são ricos em ômega 3. Então, a gente vai ter alguns peixes que são projetados para fornecer esse valor, né? Vai ter esse valor agregado em alguns peixes ou outros alimentos, porque a gente vai ter uma preocupação muito maior com a saúde. Então, vamos ter que manipular isso através da biotecnologia, manipular essas propriedades dos alimentos para que eles estejam em outros lugares. O ômega 3 que está no peixe, você poderia encontrar facilmente numa batata ou numa beterraba ou em qualquer outro tipo de alimento. Então, esses focos, esse foco no alimento funcional, ele vai ser também, principalmente, uma ferramenta de manipular que tipo de carne a gente vai comer. Porque essa manipulação dos alimentos, das propriedades dos alimentos, também vão ser voltadas para o que os animais comem, porque tudo que o animal come e depois a pessoa carnívora se alimentando dessa carne, o alimento do animal também reflete nessa pessoa. Então, com a biotecnologia e tendo essas propriedades do alimento, dos alimentos sendo tratados ali e direcionados, vai ser muito mais fácil a gente, por exemplo, ir no supermercado e encontrar nas prateleiras os alimentos funcionais. Por exemplo, ao invés de você, enquanto forem buscar um alimento para bebês, né, para nenês, você vai encontrar alimentos sob medida para um segmento X da população. Alimentos otimizados para mulheres, para homens, para idosos, enfim. A ciência dos alimentos, né, ela vai formular ali o melhor perfil nutricional para cada grupo democrático, assim como para qualquer indivíduo. É como quando você vai numa farmácia de manipulação porque o seu médico indicou você tomar um comprimido X, ou enfim, você vai ter aquele alimento que foi produzido para o seu biotipo ou para a sua necessidade. E não, a gente não vai ter a necessidade de ficar buscando ou sentindo a falta de determinados alimentos porque não tem na minha região, ou porque é difícil de encontrar, porque é caro, porque as propriedades daquele alimento ou daquele grupo de alimentos vão estar alocados, né, em outros tipos de comida. E assim que a ciência tiver todo o mapa, né, o mapa completo do genoma humano, a gente vai poder conseguir criar alimentos, né, que atendam melhor a todas as necessidades, né? Quando os pais, por exemplo, preparam ali um lanche para as crianças, ou o café da manhã, eles usam um banco nutricional, mas sem saber identificar. Ele coloca ali um pão, coloca uma fruta, enfim. Mas depois que a gente tiver todo o genoma humano mapeado e a gente identificar essas necessidades, esse banco de dados nutricional vai estar disponível numa seleção, numa espécie de menu, de cardápio, onde você vai poder levar em consideração tudo que você precisa para a criança. Por exemplo, o pai está ali preparando o café da manhã, ele sabe que a criança precisa de um pouco mais de carboidrato porque está indo para a escola, ou se for uma semana mais fria, ou se for uma semana mais quente, ela precisa de outro tipo de vitaminas. Então ela vai ter tudo ali descrito num cardápio e não vai ter a necessidade de se preocupar de encontrar alimento X ou Y, porque todas aquelas propriedades foram direcionadas para esses alimentos. O lado ruim disso é que os alimentos podem se tornar muito mais caros. Hoje nós temos o acesso à alimentação muito difícil. O acesso à alimentação é muito difícil hoje em dia. Nem todo mundo tem acesso a uma alimentação de qualidade ou acesso a qualquer tipo de alimentação. Em alguns lugares aqui no Brasil, ainda mais nesse período de crise econômica que a gente está passando, e até crise social, posso dizer assim, nós estamos vendo pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de qualidade de alimento, né? Passando uma insegurança alimentar impossível. Esses alimentos do futuro, né? Esses alimentos personalizados, né? Que foram manipulados para um determinado nicho, né? Para atender um determinado nicho, eles vêm de fontes naturais, é óbvio, mas eles vão ter um limite de métodos tradicionais de produção. Por exemplo, a impressão 3D ela vai ser a chave para tornar os alimentos funcionais mais disponíveis, né? Você vai poder ter uma produção em série de X alimentos que vão ser feitos por impressoras 3D, né? Hoje, por exemplo, a gente tem lá aquela cadeia de produção de alimentos processados, né? Nuggets, são empanados, esse tipo de alimento, e a impressora 3D ela vai facilitar a produção dos alimentos funcionais nesse estilo de comida, né? Nesse design de comida, posso dizer assim. Transformar, por exemplo, vegetais com uma imagem mais próxima de carne, de um hambúrguer, enfim, para que atraia as pessoas. E também ela vai facilitar a produção em série e em escala para atender grupos maiores, né? Grupos que passam mesmo algum tipo de insegurança alimentar e necessitam desse alimento com urgência. Uma coisa legal é de pensar nessa impressão 3D, né, do alimento, é que você pode fazer o alimento do jeito que você quiser. Eu participei nesse mês, agora de novembro, da edição de 2021 do Hack Tudo, que é uma feira de tecnologia, uma feira digital. E lá aconteceram alguns painéis e em um dos painéis teve um encontro de três pessoas que eram voltadas para alimentação, inovação para o mercado de alimentação. Um deles era o Felipe, e o Felipe trabalha para a Lifely. E na Lifely eles fazem estudos em biomoléculas, né, moléculas de diversos legumes e, enfim, e até fazendas de moléculas de animais para produzir carne feita em laboratório. É uma solução incrível, assim, de você ver, porque você pode produzir carne sem precisar abater o animal, porque você criou uma fazenda de uma parte do animal, onde essa parte do animal foi sendo replicado biologicamente ali em laboratório, né? Você criou uma fazenda para aquilo ali. Também teve a Ana Paula, que tem uma impressora, uma fábrica de impressoras 3D e também uma produção de comidas em impressão 3D, porque essas impressoras 3D que ela produz é para impressão de alimentos. Mas o segmento dos dois é mais voltado para facilitar a empresa para qual eles trabalham ter mais recurso para explorar mais o mercado. Então, a produção, você pensar de que, pô, é muito legal eu ter uma impressora 3D de alimentos e que eu vou, eu posso produzir a comida no formato que eu quiser, eu posso pegar uma beterraba, tirar as moléculas da beterraba, tratar ela no laboratório, criar uma fazenda e depois jogar isso na impressora 3D e fazer um bife que é muito similar, com o mesmo sabor, textura de um bife retirado de um boi, de uma vaca, enfim. Isso é muito legal de pensar. Mas isso pode encarecer muito mais a carne, o acesso a qualquer tipo de alimento, e gerar mais pessoas famintas no mundo, porque ela não tem acesso nem à comida formulada e nem produzida de um jeito tradicional, e também não consegue ter acesso a uma comida produzida em laboratório que, em tese, deveria estar sendo produzida para suprir essa necessidade do mundo e, no entanto, não está fazendo. Alguns especialistas, né, eles acreditam que os países em desenvolvimento passaram a contar com algum tipo de ração, né, uma espécie de barra de alimento compactado, um alimento compactado ali, é muito parecido com aqueles pacotes que os astronautas levam nas viagens, né? Que são barras energéticas nutricionalmente fortificadas e são biscoitos e lanches desidratados, enfim. Para ajudar a alimentar um número crescente de pessoas famintas, já que essa produção de alimento, que a produção de alimento tradicional está ficando cada vez mais distante dessas pessoas, e também agora com essas inovações e impressora 3D e biomolécula produzindo carne em laboratório, enfim. Então, esse tipo de tecnologia, ele também vai ser utilizado para atender essa demanda, né? Esses países, essa população mais carente que tem essa insegurança alimentar, com uma espécie de ração. Eu li há pouco tempo que alguns especialistas, né, em alimentos e ciência, em biotecnologia voltado para fazendas de carne e alimentos em laboratórios, eles acreditam muito que os insetos, né, que algumas classes de insetos podem substituir alguns alimentos no futuro. Porque são alguns insetos, muitos insetos são ricos em proteínas, em proteína, enfim. Então esses insetos, eles vão começar a ser introduzidos na alimentação das pessoas como uma solução, né? Assim, essa solução até parece que está bem óbvio e tal, mas é uma peculiaridade que é muito estranho para o mundo, assim. No México, eles comem gafanhotos e algumas larvas, enfim. Mas é uma questão de cultura, mudar essa cultura no mundo todo, assim, eu acho que tem uma pegada mais voltada para a necessidade da, né, do alimento, assim, falta alimento no mundo, e para poder mudar a cabeça da pessoa e a pessoa poder aceitar essa, a introdução do inseto no na sua alimentação, no prato, para substituir um bife, por exemplo, ou para substituir ovos, enfim. Algumas pessoas lá na África, né, no Extremo Oriente, eles já estão até acostumados a comer qualquer tipo de inseto. Mas aqui no Ocidente é muito difícil de você vender essa ideia de que o inseto, ou pó vindo do inseto, né, o inseto, você desidrata o inseto e aí faz aquele pó para poder substituir a proteína, né, e fazendo isso você torna ele aceitável, né? Imagina você chegar no supermercado e aí tem lá bife de grilo, bife de gafanhoto, ou, enfim, purê de batatas, mas a matéria-prima daquele purê de batatas é algum tipo de besouro, ou, enfim. É muito estranho de pensar nisso, mas já existe, né, criação de insetos em escala em alguns países, e que eles já estão sendo comercializados, né? Assim como alimento base para, enfim, para muitas famílias, enfim. Assim, não é preciso ter uma mudança tão drástica agora, nesse instante, mas a gente pode ir escalando, né? Enfim, outras soluções. A gente encontra, né? Existem alimentos, né, vegetais, que fornecem tanta proteína e ferro quanto qualquer tipo de carne, enfim, carne animal, né? Ou melhor, carne animal foi ótimo, mas de algum tipo de carne. E vindo de vegetais, ele não tem colesterol e a gordura saturada é zero, quase zero, né? Então é muito mais fácil você encontrar essas alternativas saborosas, né? Alternativas que vão fazer a gente querer comer nos vegetais do que em insetos, enfim. Hoje em dia é muito mais fácil, é simples você ir no supermercado, você encontra um biscoito, uma bolacha, um cereal, ou então até mesmo hambúrguer, salsichas, linguiças veganas, né, ou vegetarianas, né, vinda de vegetais, né? E também alguns bifes que são feitos de, se eu não me engano, de beterraba, alguns bifes feitos de fibras de manga, enfim, que são alternativas muito boas e saudáveis, que não precisam ser jogadas, descartadas nesse momento, e a gente já implementar insetos na nossa alimentação, né? As algas também são uma alternativa para ser incluída no nosso dia a dia. A gente já tem uma alga, eu não lembro o nome agora, mas é uma alga que a gente utiliza para fazer alguns pratos orientais, né? Sushi, sashimi, isso, eu não me lembro o nome do prato, mas tem um prato do japonês, em alguns restaurantes japoneses você encontra esse prato e ele é feito de arroz com alguma coisa e é envolvido por uma alga. Então a alga, ela também é uma alternativa para ser introduzida na nossa alimentação no futuro, né? Esse desafio, essa corrida louca para produzir, para melhorar a alimentação do futuro, né? Inesperável, assim, né? Ou melhor, é inseparável da questão da engenharia genética, né? Com a engenharia genética vai ser possível a gente desenvolver cepas de amendoim, cepas de amendoins antialérgicos, né? Ou, por exemplo, de arroz resistente a inundações, ou, não sei, algumas outras alternativas de alimento que a engenharia genética vai ajudar a gente a desenvolver. Mas a engenharia genética, ela hoje também pensa em como resolver o problema do acesso à comida. Se você tem uma fórmula, um meio, um método de produzir alimentos em laboratório para diminuir o impacto ambiental e ao mesmo tempo produzir em escala para levar comida com facilidade, por que não, né? Mas infelizmente a gente sabe que esse tipo de investimento, né, que é feito nesses estudos para como que eu desenvolvo a alimentação, como é que eu faço para ter fazendas de carne, como é que eu faço para retirar uma parte de um animal e fazer réplicas daquele animal dentro do laboratório, aquela parte daquele animal dentro do laboratório para poder levar carne para muitas pessoas. Como é que eu pego proteínas e vitaminas e, enfim, peculiaridades de determinados alimentos, incluo isso em um alimento X e distribuo esse alimento. E eu consigo levar essas propriedades que são necessárias em algumas regiões do planeta, em regiões frias, onde não nasce algum tipo de vegetação. Então, na vegetação que tem lá, ou em alguma coisa que tem lá, eu consigo suprir a necessidade de vitamina X, Y, Z, porque eu te retirei de uma outra planta, modifiquei a planta daquele lugar que tem a necessidade da vitamina, incluí essas vitaminas, essas propriedades lá e consegui gerar essa planta, esse mapa de proteínas e vitaminas nesse lugar que tinha a necessidade. Então, com esse pensamento, fica fácil você, e com essa técnica, fica fácil você começar a pensar de que é possível levar alimento para quem não tem acesso. Imagina você se despreocupar que as pessoas em algumas regiões do Brasil não têm acesso à comida. Você vai ficar despreocupado com isso porque isso não vai ser mais uma realidade. Porque lá naquele lugar tem uma fazenda dedicada à produção de carne em laboratório, e essa carne vai ser vendida no supermercado por um valor acessível, ou vai ser distribuída através de um Greenpeace, por exemplo. Enfim, e aí essas pessoas terão acesso a essa comida, além de, é claro, quando esse tipo de tecnologia se torna mais acessível, também o resultado dessa solução, né, dessa tecnologia, também se torna acessível. Se você tem impressoras 3D produzindo alimentos em regiões com insegurança alimentar, você consegue quebrar esse problema, né, e ir matando esse problema aos poucos, porque essa impressora 3D está lá produzindo alimento para quem precisa. Você tem fazendas de carne e de alimentos geneticamente modificados para poder sanar a necessidade de pessoas em desnutrição, por exemplo, em alguns lugares. Enfim, essas tecnologias, essas soluções que vão surgindo, elas surgem com o propósito de solucionar mesmo, assim, parece até redundante, mas é isso. Tipo, essas soluções nascem com o propósito de, não, eu quero solucionar o problema X. Se o problema é falta insumo no, né, falta insumo na Terra para poder, no planeta, para poder sustentar essa quantidade de pessoas que a gente tem por X anos, por que não pegar essa solução que eu criei aqui, essa tecnologia, e levar essa solução para esses lugares, para poder criar, para diminuir a fome, diminuir e melhorar a qualidade de vida. E assim, óbvio, tem outras questões, assim, a gente sabe que o mundo tá muito populoso e muitas pessoas ainda não têm essa consciência de que o planeta é pequeno demais, não tem recurso suficiente para essa quantidade de gente que tem. Tanto que a gente vê aí hoje em dia, esses bilionários estão pegando nave e indo lá para fora, não é para poder dar rolê. Eu falei isso no episódio anterior, se eu não me engano, ou no há dois episódios atrás. E eles estão pegando essas naves lá para fora, não é para poder dar rolê e falar, poxa, que legal. É para poder encontrar algum outro tipo de solução para para poder eles irem embora. Criar uma colônia na Lua. Ah, que legal, vai embora, vai deixar a gente aqui. Eles já têm a tecnologia para poder fazer comida em série para eles lá. Eles já têm tecnologia para poder... Ou melhor, o planeta, a gente já tem tecnologia para poder fazer carne lá fora, para poder reproduzir vegetais lá fora, enfim, para levar todas as vitaminas e suprir as necessidades que a gente precisa. De repente, já existe um método de recolher água e depois reproduzir isso em algum lugar. A gente não sabe, eu posso estar aqui criando uma teoria da conspiração, mas enfim... Essas tecnologias, elas vão sendo feitas para solucionar esses problemas, mas nunca são direcionadas para o problema, né? Ela vira um produto de mercado, isso é vendido por um valor X e o problema se persiste e continua a existir. É claro também que hoje a gente tem que pensar num modelo de agricultura bem diversificado. Por exemplo, as fazendas urbanas, né, que também é um modelo de solução para mitigar a fome, né, levar comida de qualidade para quem precisa. Hoje a gente tem um problema que me chateia muito, assim, e para muita gente não é claro, que o fazendeiro ele tem lá a sua produção de, não sei, de batatas doces lá no interior. Para que o alimento dele chegue às grandes cidades, você tem todo um transporte e durante esse transporte você tem um desperdício muito grande de alimento. Quando você tem uma produção celular, né, em modelo celular, já dentro ou muito, muito próximo das grandes cidades, esse desperdício no transporte, ele praticamente zera. Você tem uma produção celular no lugar X, você sabe... qual é a cultura daquele lugar, quais alimentos precisam. Então, você tendo pequenos polos, né, pequenas células de produção, você reduz esse tipo de desperdício e você leva comida de qualidade, você barateia o valor, você barateia o produto em si, você facilita a chegada de comida de qualidade com muito menos pesticidas, eu posso estar falando aqui sem propriedade, mas zero pesticidas, zero química, você consegue entregar um produto mais orgânico, mais limpo de agrotóxicos, enfim, porque você já está muito próximo da área onde você distribui. Então, essas soluções que vão surgindo para levar comida para quem precisa, elas surgem, elas nascem realmente para solucionar, mas elas não fazem porque essa comida, essa solução, essa tecnologia, enfim, ela acaba sendo voltada para quem comprou a ideia e quer vender isso para o mercado. Então, o título desse episódio, quando eu falo assim, comida para quem? Para quem é que é essa comida que está sendo produzida? É para a pessoa que pode ir no supermercado uma, duas, três vezes na semana, ou vai toda semana, ou faz uma compra gigante do mês e enche os seus armários? Ou essa comida, ela é para a humanidade se manter viva, se manter saudável? Porque se essa comida, ela está sendo produzida para gerar mais exclusão social, para gerar mais pessoas com fome, então essa comida, ela não está sendo produzida do jeito certo. A gente tem que juntar as nossas forças, né, para ir contra esses sistemas de manipulação de todo tipo de solução. É uma luta muito grande, enfim, mas que é possível, né? A gente tem que fazer com que essa comida produzida, ela seja direcionada para realmente quem precisa, né? E a pergunta que a gente tem que fazer não é que tipo de comida a gente vai ter daqui a 35 anos, e é saber se nós teremos alguma comida daqui a 35 anos. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, foi um episódio bem diferente, é um monólogo onde eu dou minha opinião, foi bem legal. Esse aqui é o primeiro episódio de 4 episódios, que é esse Comida Pra Quem. Eu quero trazer algumas pessoas para participar desse episódio, desse tema, que é um tema bem legal, um tema bem polêmico, E também trazer algumas tecnologias, algumas soluções que estão criando por aí, que se relacionam muito bem com a levada da comida para quem realmente, quem precisa, que somos nós. Todo mundo precisa de comida e muito mais quem não tem acesso a nenhum tipo de alimento de qualidade ou nenhum tipo de alimento. Então eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você não segue a gente está no Instagram, é só procurar @ Teoria Nuclear. Eu sou Edu Maker, seu host. Muito obrigado, valeu!
Teoria Nuclear.